ser aplicada ao estabelecimento que não cumprir a obrigação de adicionar biocombustíveis aos combustíveis fósseis. O relator da proposta, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, argumentou que as mudanças atualizam a legislação e tornam as punições mais eficazes, com foco na segurança do abastecimento e na qualidade dos combustíveis oferecidos à população.
Nós que estamos discutindo aqui uma série de questões, como é o caso do devedor com Tomás, da população que foi ludibriada com misturas equivocadas de produtos vendidos nas bombas de gasolina com absoluta adulteração, trabalhar um projeto de lei que estabelecesse sanções claras e permitisse também que a agência pudesse fazer uma fiscalização bem feita.
O projeto que altera as regras de fiscalização e penalidades para o setor de combustíveis e biocombustíveis segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Eleições.
Doutor Daniel Soranz, do PSD, sugere a manutenção do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, no cargo de governador, até que ocorram eleições diretas no estado, para garantir a legitimidade e a participação popular e evitar a permanência do mesmo grupo político no poder.
Dr. Daniel Soranz denuncia o uso da máquina pública e do Fundo Estadual de Saúde para fins eleitorais e critica a falta de resultados na gestão, especialmente na saúde. O congressista apela ao Supremo Tribunal Federal para que assegure eleições justas no estado.
Política.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que os eleitores deverão comparar a atual gestão com a anterior para decidir qual país querem. Para ele, a escolha está entre um governo que retomou o compromisso do Estado com o povo e um grupo político que não tem entregas a apresentar.
Segundo Helder Salomão, o atual governo retomou políticas públicas, ampliou a capacidade de investimentos do Estado, fortaleceu programas sociais e melhorou a renda das famílias brasileiras, enquanto o anterior foi marcado por privatizações e uma conduta errática na economia.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, agradece aos seus eleitores, destacando a responsabilidade de representar os gaúchos no Congresso. Ele acredita que assume o mandato em um momento decisivo para o país e reforça seu compromisso com a atuação parlamentar.
Sérgio Turra também declara que vai atuar como oposição ao governo federal, defendendo mudanças nos rumos do país e valorização do agronegócio. Na visão do deputado, o setor não tem recebido o devido reconhecimento e precisa de mais apoio institucional.
Justiça.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, critica a indicação de Jorge Messias ao STF e questiona a possibilidade da aprovação do advogado pelo Senado. Para o deputado, todos que se posicionam contra decisões da corte deveriam agir de forma coerente no momento da votação.
Além disso, Kim Kataguiri cobra uma postura mais firme dos senadores, apontando contradições entre discursos públicos e decisões no plenário. Na avaliação do deputado, a falta de alinhamento entre fala e voto compromete a credibilidade política e o papel fiscalizador do legislativo.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, critica decisões atribuídas ao ministro Alexandre de Moraes, apontando supostos excessos e questionando a atuação do STF. Para ele, algumas decisões têm gerado indignação e levantado dúvidas sobre a condução da justiça no país.
O parlamentar cobra ainda uma postura firme do Senado diante dessas situações, afirmando que há omissão por parte da casa. Segundo o capitão Alberto Neto, é necessário que as instituições atuem para garantir equilíbrio entre os poderes e preservar a credibilidade democrática.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, critica a condenação de um idoso de 71 anos por associação criminosa aos atos de 8 de janeiro. O deputado afirma que a decisão judicial pune de forma desproporcional um cidadão que transferiu R$500 a outra pessoa que esteve em Brasília naquela data.
Júnior Amaral cobra uma reação do Congresso diante do que considera arbitrariedades cometidas por integrantes do STF. Para o parlamentar, casos como esse exigem resposta institucional por atingirem cidadãos que não cometeram crimes.
Segurança Pública.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, relembra o massacre de Realengo, ocorrido em 7 de abril de 2011, quando um ex-aluno invadiu uma escola e matou 12 crianças. Para defender o combate ao bullying e a violência nas escolas como tarefa permanente da sociedade para a formação de uma cultura de paz.
Para Chico Alencar, a violência se manifesta de diferentes formas e em vários níveis, refletindo a perda de valores humanos e a degradação social. Ele pondera sobre o papel do poder público em promover o respeito à vida e à dignidade humana.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite.
Um em cada quatro estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte e desenvolver conhecimento.
E de jogar bola também, né?
Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola.
A gente fica bem mais tranquila, sabe?
Com o trabalho do governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente.
Bora estudar?
Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
And every time convinces me more. When you're in love with a beautiful woman, you watch her eyes.
Watch your eyes, baby, watch your eyes.
When you're in love with a beautiful woman, you look for life. Everybody tempts her. Everybody tells her.
A voz da UDESC no ar, inspirando mentes, tocando corações. UDESC FM Joinville.
Don't speak. Quem tem interesse em complementar o aprendizado em inglês nos níveis básico, intermediário e conversação, pode se inscrever até 27 de abril no Linguesc, o Centro de Idiomas da UDESC Joinville. As aulas são totalmente gratuitas e serão realizadas de 4 de maio a 26 de junho, com um encontro semanal de 1 hora e 30 minutos, totalizando 8 aulas presenciais. O curso é ministrado por professores voluntários, todos eles estudantes da UDESC Joinville com domínio do idioma. Inscrições e outras informações pelo site udesc.br/cct ou pelo Instagram @interagir.cct.
My heart, but still I had to play this painful part. You wrap me around. ZYD 772, 91,9 MHz. Rádio Desk FM Joinville. Emissora do Sistema UDESC de Rádio Difusão Educativa. Universidade do Estado de Santa Catarina.
Feira das Profissões 2026. Escolas públicas e particulares podem se inscrever gratuitamente para participar do evento promovido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em Joinville. No dia 7 de maio, a UDESC Joinville abre as suas portas para receber estudantes do ensino médio que vão poder conhecer os cursos de graduação, as atividades de ensino, pesquisa e extensão e a infraestrutura do campus. Não perca essa oportunidade. Mais informações e inscrições no site udesc.br/cct. We'll be right back.
only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs them up to see someone.
UDESC FM, a rádio da Universidade do Estado de Santa Catarina.
The way she know tonight she comes. When you do it right, I know tonight she comes.
Você sabia que Joinville elege menos deputados do que poderia? E isso afeta diretamente a vida de todo mundo que vive aqui? Joinville tem cerca de 665 mil habitantes. Poderíamos ter 498 mil eleitores,
mas apenas 425 mil têm o título ativo.
Na última eleição municipal, mais de 107 mil pessoas deixaram de votar e cerca de 18 mil títulos foram cancelados. E quando menos gente vota, Joinville perde representatividade. Outras cidades do nosso estado têm muito mais deputados trabalhando por elas. Nesse último mandato, os deputados de Joinville indicaram 75 milhões de reais de recursos para a Prefeitura Municipal. Mas esse número poderia ser de 849 milhões de reais se tivéssemos mais representantes da nossa cidade. Com informação, consciência e participação, a história pode mudar. Representatividade é eleger candidatos que lutam por Joinville. E representatividade conta. E Joinville conta com você.
She's crazy like a fool.
What about Daddy Cool? Come to me.
Sometimes we win, sometimes